Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos nessa noite, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. E se você já encontrou na sua Bíblia, convido você a me acompanhar mais uma vez em oração. Deus nosso Pai bendito, te damos graças pela tua palavra que está conosco, por esse livro santo, bendito, que está em nossas mãos, e te pedimos, dá-nos a tua palavra semeada nos nossos corações nessa noite. Que a tua palavra viva e eficaz produza fruto em nós para a tua glória. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus, amém. Sob o tema generosidade, a nossa teologia da prosperidade, esse domingo marca um momento muito especial, quando começamos a conversar explicitamente sobre dinheiro. Dinheiro, riqueza, prosperidade e generosidade. E faço isso com muito temor, sabendo que estou pisando num terreno muito delicado, num solo muito minado, porque o dinheiro nos afeta muito profundamente. O dinheiro é uma das realidades mais poderosas com as quais temos contato. O dinheiro é uma das realidades mais poderosas que manuseamos. O dinheiro é das realidades que conhecemos aquela com o maior potencial de ocupar o lugar que Deus tem nas nossas vidas. Jesus nos advertiu a respeito disso. Ele disse que não poderíamos servir a Deus e a Mamom. Não poderíamos servir a Deus e a Mamom. Em algumas traduções, Mateus capítulo 6, consta: não podemos servir a Deus e ao dinheiro, mas não é isso. Não é que Jesus está dizendo não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e a Mamom. Mamom é dinheiro elevado à categoria de Deus. Mamom, vou repetir, Mamom é dinheiro elevado à categoria de Deus, é o dinheiro que ganha status de divindade. Essa divindade que recebe o nome de Mamom. Porque das realidades existentes, algumas ganham vida própria e têm esse potencial, essa capacidade de reivindicar a nossa lealdade, reivindicar e exigir de nós fidelidade, de nos escravizar, nos fazer servir, nos transformar em servos. Então, o dinheiro pode ocupar esse lugar e ter esse poder sobre nós. Quando o dinheiro ganha essa dimensão nas nossas vidas, deixa de ser dinheiro e passa a ser Mamom. Eu me lembro de ter ouvido e de ter lido a respeito de John Wesley, o precursor do metodismo. Ele diz assim que tão logo o dinheiro caía no seu bolso, ele dava um jeito de distribuí-lo, de doá-lo, para que o dinheiro não encontrasse o caminho do seu coração. É essa a ideia de que o dinheiro que se assenhoreia de nós é Mamom, é uma divindade que rivaliza com o nosso Deus. E o dinheiro tem essa capacidade, tem esse potencial, até por força daquilo que ele é, da definição. O que é dinheiro? Dinheiro é unidade de medida de valor. Dinheiro é medida de valor. Para que serve o dinheiro? Para atribuir valor às realidades. E as realidades que são tangíveis, as coisas, e as que são intangíveis. Realidades que pegamos e realidades que não pegamos. Por exemplo, a gente pega uma tesoura. A gente não pega um corte de cabelo, mas a gente paga tanto pela tesoura quanto pelo corte de cabelo. Por exemplo, a gente paga pelo carro. Mas se o carro é blindado, ele vale mais do que o carro que não é blindado. Porque pressupõe-se que, juntamente com a blindagem, nós estamos comprando mais do que um carro, nós estamos comprando também segurança. Então, dinheiro serve para colocar e imprimir valor nas coisas que a gente pega, nas coisas que a gente não pega, nas coisas tangíveis, nas realidades intangíveis. E, inclusive, também nos seres humanos. A Bíblia Sagrada fala, por exemplo, no Apocalipse, quando no juízo final a grande Babilônia é destruída, e a grande Babilônia é descrita como um grande mercado onde tudo está à venda, há o comércio de tudo, inclusive o comércio de corpos e almas humanas. E você sabe que Jesus foi vendido por 30 dinheiros. Então o dinheiro tem esse poder. Com o dinheiro a gente pode, e com o dinheiro a gente vai atribuindo valor às realidades, e se a gente tem dinheiro, a gente pode transacionar com estas realidades. Por isso, não é sem razão que o dinheiro é comparado com uma divindade. Mas nós aqui sabemos que só há um Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem devemos adoração, a quem devemos lealdade, a quem devemos servir. Então o dinheiro está desmascarado para nós. E ninguém aqui se autonominaria adorador de Mamon. Se eu perguntar quem aqui é um adorador de Mamon, evidentemente ninguém de nós. Nós estamos aqui para adorar a Jesus, para adorar o Deus que se revelou em Jesus, para adorar a comunidade santa das três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito. Ok. Mas nós desenvolvemos uma dinâmica mais sutil. Porque o dinheiro é sutil. Esse Deus chamado Mamon, ele é sutil. E ele vai penetrando as consciências, as dinâmicas relacionais. Ele vai sugerindo ideias, compreensões e tudo mais. E a gente deu um jeito de não adorar o dinheiro, não servir o dinheiro. E a gente deu um jeito de colocar o dinheiro no centro e no coração da nossa relação com Deus. E colocar Deus a serviço da nossa necessidade ou desejo de dinheiro. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está denunciando aqui nessa carta a Timóteo, no capítulo 6. No versículo 5, ele fala de algumas pessoas que consideram e que pensam que a piedade é fonte de lucro. A piedade é fonte de lucro. Piedade é essa relação com Deus, a relação correta com Deus. No caso, não é nem mesmo uma palavra cristã, necessariamente. Essa palavra é eusebeia. Essa palavra quer dizer a relação com os deuses. As obrigações religiosas. A pessoa piedosa é aquela que cumpre as suas obrigações religiosas. A pessoa piedosa, a pessoa que tem a vida piedosa, é aquela que anda corretamente diante do seu Deus, qualquer que seja ele. Então, a vida piedosa, a vida de respeito, de reverência, de obediência, de submissão ao nosso Deus, o Deus que invocamos como Pai de Jesus Cristo, a nossa submissão a Ele, algumas pessoas disseram para nós que a nossa piedade seria fonte de lucro, isto é, nos traria dinheiro. E quando Paulo, apóstolo, está aqui em Timóteo 6 falando sobre a piedade como fonte de lucro, ele não está falando de um lucro simbólico, de um lucro subjetivo, de um lucro intangível, não, ele está falando de dinheiro mesmo. Está falando de grana, dinheiro, riqueza material. E algumas pessoas passaram a acreditar que a fidelidade a Deus, que a dedicação da vida a Deus, que a obediência a Deus faz a gente ficar rico, faz a gente ser próspero, e que Deus tem obrigações para com o nosso bolso, e que Deus tem que nos abençoar. E quanto mais fiéis nós somos a Deus, mais obrigado para conosco Ele está. E que quanto mais dedicados, mais piedosos nós somos a Deus, mais Ele nos abençoa e mais tem obrigação de nos abençoar. E você diz, mas de onde veio essa barbaridade? Veio da Bíblia. Esse é o problema. Veio de Deuteronômio, por exemplo, capítulo 28. Se você ler na sua Bíblia Deuteronômio, capítulo 28, eu vou ler aqui para você. A Torá, a lei de Israel, está dizendo assim, olha, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, a Yahvé, esse que tirou vocês da terra do Egito, se vocês obedecerem a esse Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, Ele os colocará acima de todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão vocês, se vocês obedecerem a Deus. Deuteronômio 28, versículo 3. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que vocês fizerem. O Senhor, versículo 7, concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem, os ímpios, os pagãos, os que não são... não serve o nosso Deus, os caras das outras empresas que estão querendo disputar o mercado com você, que não servem a Jesus, seus inimigos, eles serão derrotados. Eles virão a você por um caminho e fugirão por sete. Deuteronômio 28, 7. Olha, Deuteronômio 28, 8. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. E então, todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Deuteronômio 28, 12. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações e de nenhuma tomarão emprestado. Alguém aqui tem pedido emprestado dinheiro para alguém? Está devendo? Tem uma promessa aqui de bênção, que você não pede, você empresta. Vou continuar lendo Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, 13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Aí, irmão, sua vocação é ser cabeça e não cauda. O Senhor, o seu Deus, se obedecerem aos mandamentos desse Deus, do seu Deus, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Deuteronômio 28. E textos como esse são lidos à exaustão, como, por exemplo, você já deve ter sido instruído, instruída, a trazer os dízimos à casa de Deus. Qual é a casa de Deus? A Ibabe, é claro, não vai ficar dando dízimo aí para o outro lugar. Então, trazer o dízimo à casa de Deus. A casa de Deus qual é? É o templo. Então, se você trouxer o seu dízimo no templo, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, à casa do Senhor, e depois façam prova do Senhor. Se o Senhor não vai abrir as janelas dos céus e não vai derramar uma bênção sobre vocês, uma bênção de tamanha abundância, em que vocês serão fartos de tudo. Essa lógica de você obedece a Deus, você cumpre a sua obrigação para com Deus, você tem uma vida piedosa, você é dedicado a Deus, então você está colocado por cima, não por baixo, é cabeça e não é cauda, os seus inimigos estão derrotados, a prosperidade está prometida para você, e se você não é próspero, não é rico, não está sendo abençoado, se os seus negócios estão indo mal, se está dando ruim na sua casa, é porque você não conhece os seus direitos que lhe foram outorgados pela palavra de Deus. Isso aí não sou eu que estou falando, não. É essa maldição aí desses caras que dizem que a piedade é fonte de lucro. Esses malditos, é o diabo falando na boca deles. Então, se você não é próspero, você reivindique os direitos. Está que nem aquele pregador que foi ensinar a congregação a orar e mandou abrir na parábola do filho pródigo. Um sermão sobre oração baseado na parábola do filho pródigo. Meu amigo estava lá presente e pensou: oração na parábola do filho pródigo deve ser: pai, pequei. Deve ser uma oração de confissão. Deve ser uma oração de reconciliação com Deus, de pedido de perdão pelo pecado. Mas não. O pastor estava ensinando a sua congregação a orar como aquele menino que chegou diante do pai e disse: pai, dá-me o que é meu. Isso aí. Você diz assim: ah, Ed, você está exagerando. Não, eu estou sendo brando. Isso aqui é o que nós chamamos, na academia, de teologia da prosperidade. É essa ideia de que se você cumpre as suas obrigações para com Deus, Deus tem obrigação de te abençoar, porque está prometido na palavra. Exija, reivindique, tome posse. E se você não está tomando posse, é porque o diabo não está deixando. Então diga para o diabo: Satanás, tire a mão da minha riqueza. Porque Deus vai tirar do ímpio para dar para você. Se você cumprir a sua obrigação. E qual é a sua obrigação? Trazer dinheiro para mim, na igreja. Trazer dinheiro na casa do Senhor. Fazer sacrifício. Sacrifício e oferta. Trazer as suas finanças para cá. Para você fazer prova de Deus. Você semear aqui o seu dinheiro para Deus dar mais dinheiro para você. Você fazer prova de fé. Trazer a sua oferta aqui. Para Deus multiplicar a sua oferta. Outro dia eu vi a história de um pregador que prometeu ao seu auditório dizendo o seguinte: o Espírito me revelou que Deus hoje vai abençoar com 100 mil reais algumas pessoas aqui. Serão aquelas pessoas de fé que derem o dízimo adiantado. Ora, francamente, isso é um abuso da sua inteligência, ou não é? Mas um homem falando em nome de Deus, com a Bíblia, lendo Deuteronômio 28, lendo Malaquias 3:10, dizendo: traga o dinheiro e Deus vai dar mais dinheiro para você, e ensinando para você isso, que se você é fiel a Deus, Deus tem obrigação de abençoar você, citando versículo. E pior quando você está na pior, quando você está precisando dessa grana, você está precisando ser abençoado. E você está com a sensação de que você está amaldiçoado. E que você está com a sensação de que você não está fazendo a coisa certa diante de Deus. Que você está devendo para Deus. Aí eu ainda falo para você assim: fazer um sacrifício. Um sacrifício. E doar mais. Num ato de fé. Numa semeadura de fé. Porque o Senhor vai te recompensar. Isso é diabólico. Mas tem gente que pensa assim. E é com essa gente que Paulo está falando aqui em Timóteo, capítulo 6, que nós acabamos de ler. Pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro. E essa mentalidade transforma Deus num ídolo. Porque Deus deixa de ser o fim e se torna o meio. O fim é a riqueza, o fim é o dinheiro, o fim é a promessa, o fim é a bênção. E aquilo que é meio para se chegar a um fim, não pode ser Deus, porque Deus é o fim. Deus é aquilo que quando a gente chega nele, a gente não quer mais nada. Se quando a gente chega em alguma coisa e quer dessa alguma coisa, mais alguma coisa, o Deus é o mais alguma coisa que essa alguma coisa anterior tem para dar para nós, que é alguma coisa posterior, entendeu? Quando você chega no, quando você chega em Deus, e Deus diz assim, o que você quer? O que lhe falta? E você diz assim, mais nada. Então você está diante de Deus. É o salmista no Salmo 16. Não tenho bem algum além de ti. É o salmista no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Não preciso de mais nada. O Senhor é meu pastor. Pronto, estou aqui. Quando você chega em Deus e quer e acha que tem alguma coisa além dele, esse que está além dele é o que é o Deus para você. E Deus se torna um ídolo, um meio para você chegar lá naquela alguma coisa a mais. E quem transforma Deus num ídolo, transforma o ídolo em Deus. E um ídolo que é transformado em Deus vira um demônio. Porque quando o dinheiro que é meio se torna um fim, ele vira mamon. E quando aquilo que é meio vira um fim, vira demônio. Então o dinheiro que é meio vira mamon, ele vai infernizar a sua vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Timóteo capítulo 6, que nós estamos lendo. E se você ler aí comigo o versículo 9... Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Ora, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque quando você começa a se devotar ao dinheiro, o dinheiro vai arruinar a sua vida, porque ele não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. E se você se torna tão devoto do dinheiro, a ponto de perder o seu juízo, perder a noção, perder o senso, e começar, você começa a inverter valores na sua vida, você subverte completamente os valores. Você subverte, inclusive, a lógica do próprio Evangelho. Eu fico pensando nesse discurso de um Deus viabilizador dos meus sonhos, um Deus que vem e que tem obrigação de me suprir, um Deus que tem obrigação de me abençoar, um Deus que tem obrigação de realizar aquilo que eu desejo que Ele realize para a minha vida. Esse Deus, ele não exige a minha conversão. Eu não preciso me converter. Eu não preciso rever as minhas prioridades. Eu não preciso avaliar o meu estilo de vida. Eu não preciso fazer contabilidade dos meus compromissos. Eu não preciso ressignificar as minhas agendas. Eu não preciso me converter, porque Deus está aí para me dar o que eu quero. E isso acaba destruindo a minha vida. E sabe, porque Deus não tem nada a ver com isso, você entra num caminho de frustração, de angústia, de culpa. E pior, você acaba ficando de mal com Deus. Porque Deus falhou com você. Você foi tão dedicado, tão devoto, tão devota. Você se entregou com um coração tão puro. Você fez o que pediram para você fazer ou o que ensinaram que você deveria fazer. Só que a bênção não veio, a resposta não veio. Deus não fez a parte dele depois que você fez a sua. O que você não sabia é que Deus não tinha nada que ver com esse negócio. Que isso é religião de manipulação. Que isso é mentira, que isso é enganação. Que isso é um evangelho diabólico, é um outro evangelho. Que Paulo diz na carta aos Gálatas que é um evangelho amaldiçoado. Mas aí você troca de mal com Deus, é o que ele diz aqui. Pessoas que abandonaram e se desviaram da fé. É isso que eu acho que acontece com tanta gente com quem eu tenho conversado ao longo dos anos. Gente decepcionada com Deus. Gente que se dedicou a Deus de todo o coração e esperou colher de Deus o favor e a bênção. E vem para mim e diz assim: pastor, por que é que Deus... E eu quero falar, e quero abrir esse parênteses com você, porque talvez você seja uma dessas pessoas. E quero dizer do meu respeito, da minha solidariedade e do quanto eu sei da dor que passa pelo seu coração. Não apenas pela sua legítima necessidade, pela sua legítima carência, pela sua devota entrega para Deus, pela sua justificada expectativa de que Deus abençoasse você. Então eu sei que isso é muito dolorido, é muito delicado. Eu sei onde eu estou pisando e eu quero dizer para você que eu estou pisando com muito carinho, com muita solidariedade, com muito temor. Mas eu tenho que dizer para você que Deus não tem nada a ver com essas expectativas que você criou para com Ele. Que Deus não tem nada a ver de pagar uma conta para você de um abuso religioso que você sofreu. Que Deus não vai depositar na sua conta uma grana porque um pastor estelionatário prometeu em nome dele aquilo que ele nunca autorizou que fosse prometido. Essa subversão do evangelho que é feita precisa ser desmascarada em momentos quando lemos a palavra de Deus, como por exemplo em Timóteo capítulo 6. E aí você diz assim: mas pastor, e para onde eu vou? Não precisa ir para lugar nenhum, fica aqui em Timóteo 6. Que aqui está bom demais. Você fala: ah, até agora não achei nada bom. Não, mas aqui é bom. Porque é a fala de um homem extraordinário, que é Paulo, São Paulo apóstolo, dá um nome à nossa cidade, ok? Então o cara é gente boa, dos nossos. Então ele é um cara que conheceu a Deus tão profundamente, ele é um cara, assim, insuspeito. E ele fala da experiência que ele tem com Deus e com o dinheiro, e como é que ele vive. E ele oferece um outro caminho. Um outro caminho, e aí então vamos tentar olhar, capítulo 6 de Paulo a Timóteo, o versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou... tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isto satisfeitos. Não é uma mensagem muito glamourosa. Talvez você diga assim: ah, pastor, aí você está falando mal da teologia da prosperidade, você está indo para a teologia da miséria, para a teologia da escassez. Eu não creio. Porque a promessa do evangelho é muito maior do que isso. E eu quero sublinhar aqui essa palavra contentamento. A piedade com contentamento. Com contentamento, e é isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4. Ele diz assim: olha, eu aprendi o segredo do contentamento. Eu sei estar contente em qualquer situação, tendo muito, tendo pouco, tendo fartura, tendo escassez. Eu estou contente, tudo posso naquele que me fortalece. Eu cheguei em Deus, então não quero mais nada. O que talvez ele esteja dizendo aqui para nós é: que tal você começar a se relacionar com Deus sem expectativa de retorno? Que tal você começar a se relacionar com Deus e fazer as coisas que você acredita que Deus quer que sejam feitas? O que há na sua consciência e que você crê que seja vontade de Deus para a sua vida? Que tal se você fizer isso para Deus sem expectativa de retorno? E simplesmente falar assim: olha, eu estou contente aqui. Porque essa palavra contentamento tem a ver com serenidade, estabilidade, estar aqui resolvido. É a palavra de alguém que descreve alguém que é senhor de si, que é dono de si, mesmo que não seja dono de mais nada. Que possui a si mesmo, mesmo que não possua mais nada. É o equivalente de Provérbios 16, 32. Maior é aquele que conquista a si mesmo do que aquele que conquista uma cidade. Então, o contentamento é essa palavra que descreve a pessoa, que ela está integrada, ela está inteira aqui, exatamente aqui. E esse aqui pode ser uma fornalha ardente, pode ser uma cova de leões, pode ser um naufrágio, pode ser uma prisão, pode ser um palácio, pode ser um castelo, pode ser uma mesa farta, qualquer que seja o aqui, essa pessoa está integrada, porque ela descobriu o segredo do contentamento, que é o Senhor que nos faz fortes, e nele dizemos: tudo podemos, porque Ele é a nossa força. É muito interessante você pensar assim: bom, eu vou fazer a vontade de Deus, e se eu tiver que parar numa cadeia, tudo bem, mas se eu me tornar o príncipe do Egito, também tudo bem. Eu sei servir a Deus aqui numa cadeia, e eu sei servir a Deus como príncipe do Egito. Eu sei servir a Deus aqui nessa prisão em Filipos. Mas eu sei também servir a Deus na corte romana. Eu sei. Porque eu estou integrado. Eu me encontrei em Deus. Esse é o caminho do Paulo. Aí ele diz mais. Ordene, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo. Alguém aqui se considera rico no presente mundo? Os irmãos são tímidos, os irmãos são discretos, os irmãos são cautelosos, os irmãos são o quê? Ninguém se considera rico no presente mundo? Não sei, de manhã também ninguém quis levantar a mão. Pois é, tendo que comer o que vestir, estejamos com isto satisfeitos. Mais que isso, já é ser rico. Alguém levantaria a mão? Esse é o critério bíblico. O Paulo diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, versículo 17, que não sejam arrogantes. Isso é um problema do rico, né? Na tradução da Bíblia, A Mensagem, fala assim: que os ricos abandonem a empáfia. A empáfia. Olha aqui, ele está dizendo: ordene aos ricos que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Paulo, você está falando isso, Paulo? Você que naufraga, você que apanha em praça pública, você que vive de oferta, você que dorme mais em cadeia do que em hotel, você tem coragem de dizer que Deus de tudo provê você ricamente para a sua satisfação? Ele diz, ah, eu tenho coragem sim. E ordene mais, Timóteo, ordene a esses ricos que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. O que Paulo está dizendo é que parece que existe um fluxo de riqueza generosa. A riqueza que vem de Deus e a nossa riqueza, que não é nossa, é dele. A riqueza que vem de Deus e que ele nos dá e que a gente desfruta e distribui. A gente recebe de Deus, desfruta e distribui. E aí isso vai gerando um ciclo de abundância, o que eu quero chamar de prosperidade generosa e de generosidade próspera. Mas é isso aqui, é para gente que se encontrou em Deus, que não põe a sua esperança na riqueza, que descansa na generosidade e na bondade de Deus, tem mentalidade de abundância, e sabe que se um dia faltar, faltou. E que Deus não nos ama menos no dia da falta, e também não nos ama mais no dia da fartura, porque o que nós ansiamos não é nem a fartura, e nem tememos a escassez, o que nós queremos mesmo é o contentamento. Ele diz aí no versículo de número 19, que quando nós somos generosos e repartimos aquilo que recebemos como fruto da generosidade de Deus, dessa forma nós acumulamos um tesouro e um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançamos a verdadeira vida. A verdadeira vida. O Paulo está falando de um outro caminho. E eu gostaria de oferecer para você essa noite a possibilidade de pensar, de considerar, de se autoavaliar a partir dessas duas perspectivas. Essa que nós estamos acostumados a chamar de teologia da prosperidade. Que é esta relação de troca com Deus e esta crença de que Deus está obrigado a nos abençoar e zelar pelo nosso conforto e a nos suprir em tudo, inclusive a realizar e satisfazer os nossos desejos, principalmente quando somos fiéis e devotados a Ele. E então nós entramos nesse ciclo de expectativa da bênção. E servimos a Deus com um interesse escuso e com o coração contaminado. Caminho de destruição. Caminho de decepção. Caminho de sofrimento. Caminho de desvio da fé. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Agora sugiro para você um outro caminho. Um caminho de descansar na generosidade de Deus. Um caminho de descansar na generosidade de Deus e repartir. Doar. Abençoar. Descansar que aquilo que realmente importa para nós é servir a Deus com o máximo de lealdade à nossa consciência diante de Deus. Sem nos importarmos com a consequência no dia seguinte. Bom, esse é um caminho para gente grande, viu, pessoal? O caminho mais fácil é esse caminho que a gente trilha na religião. A gente canta música para Deus, faz oração para Deus, dá uma grana na igreja, tenta ajudar os irmãos, fazer um ministério aí, um trabalho voluntário, tentar ser legal e ficar clamando a Deus para que Deus cuide da nossa conta. Isso aí é a vida religiosa. Agora, esse outro caminho é ir dormir em paz e só acordar de madrugada quando a gente tem angústia sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Por exemplo, se você acordar de noite assim, assustado, angustiado, dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Legal. Agora, se você acordar de madrugada dizendo: ah, será que o mês que vem, como é que eu vou viver? Se eu for demitido, se eu não bater a meta, se eu estiver na linha de corte desse mês, se o dólar subir, se o dólar baixar, se o cliente não fechar, e se o contrato, e se não sair, e se não depositar, e se não der, está dando ruim para o seu lado. Se você acordar assim, pensando assim: eu sei que é isso aqui que Deus quer que eu faça, mas aí não vai dar certo, como é que eu vou viver depois que eu fizer isso? Está dando ruim para você. Agora, se tudo que ocupa o seu coração é você dizer assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? É andar diante de Deus à luz da sua consciência, sem se preocupar com o dia de amanhã, fazendo somente o que você acredita que Deus quer que você faça. Descansando na generosidade de Deus, que de tudo nos provê. Agora sim você é ousado, hein? Se você descansar a sua vida no cuidado de Deus, descansar a vida nessa generosidade de Deus, nesse ciclo de abundância generosa, de prosperidade generosa, de generosidade próspera, nesse rio, aí você vai chegar num lugar chamado contentamento. E você nunca mais vai querer sair de lá. Você pensou que eu ia dizer assim: nada vai faltar para você? Não tenho essa coragem. Não tenho. Porque eu sei o país que eu vivo. Eu sei o mundo que eu vivo. E eu sei que há milhões e milhares de homens e mulheres piedosos, tementes a Deus e seres humanos pelo mundo afora, que vivem na pobreza, na escassez e na falta. Mas eu sei que entre essa multidão existe um pessoal que tem um contentamento, uma esperança em Deus, um sorriso nos lábios, um coração generoso, uma capacidade solidária, uma paz, uma serenidade, uma cama tão fofa que eu tenho inveja. E eu queria pedir que você tivesse coragem de pedir a Deus que Ele te levasse para esse lugar do contentamento. E para você se soltar nesse rio maravilhoso da generosidade de Deus, que vai abençoando gente e vai multiplicando gente generosa. De vez em quando a gente passa pela escassez, de vez em quando a gente passa pela abundância. Mas para quem anda com Deus, o contentamento nunca falta. Para quem anda com Deus, o contentamento nunca falta. Por isso é que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se teve um sujeito que apanhou na vida, foi esse Paulo. Que sofreu, foi traído, abandonado. Depois de Jesus, ele também vem. Mas ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está reservada, e não apenas para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Eu oro a Deus que nesses domingos, quando estaremos falando sobre riqueza, dinheiro, prosperidade, generosidade, que o Espírito Santo de Deus desmascare mamon na sua vida. Amém. E liberte você da opressão de mamon. Mesmo você que é um seguidor de Jesus Cristo, você seja liberto da opressão de mamon. Eu oro a Deus que enquanto estivermos estudando a palavra de Deus, falando sobre dinheiro, riqueza, prosperidade, generosidade, que você encontre esse lugar chamado contentamento, encontre essa paz que excede todo entendimento, esse lugar, essa serenidade, esse coração que só Deus pode dar. Você encontre isso. E oro a Deus que enquanto nós estivermos falando sobre riqueza, dinheiro, prosperidade, generosidade, que o seu coração seja encharcado de um espírito de gratidão para você perceber tudo quanto é a riqueza que Deus já deu para você. E que você fique tão constrangido com tanta riqueza que Deus já te deu, tão constrangido, tão constrangida de gratidão, que você se torne uma pessoa generosa, dadivosa, mão aberta, com coração dilatado, para abençoar todo mundo que passar pela sua vida. Para que o fluxo de riqueza generosa de Deus passe por você, abençoe você, alcance você, e de você alcance e abençoe um montão de gente. Que isso aconteça na sua vida, aconteça na minha vida, na sua casa, na minha casa, na nossa comunidade, para abençoarmos essa cidade, o nosso país e esse mundo tão pobre e tão cheio de tantas misérias, que clama por generosidade. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.